Bom dia, visitantes, igreja. É uma alegria e privilégio poder estar aqui, receber esse convite de trazer algo de Deus nessa manhã tão especial, tão bonita, né? Onde nós vimos ilustrado aqui o que Jesus fez na vida de cada jovem, adulto, menores, nesse domingo. Então hoje, o tema da minha mensagem hoje é que fique bem claro. E que fique bem claro o quê? Que fique bem claro para cada um de vocês que para eles chegarem até aqui, eles precisaram entender isso que eu vou falar aqui hoje. Ninguém entra nessa água sem tomar uma decisão antes, né? A gente precisa, até o Patrick faz a pergunta, né? Se o cara de repente bambear, o Patrick tira da água, né? Não aceitou, então sai, né? Então assim, eu quero começar hoje com uma pequena ilustração. Eu trouxe aqui um pote de algo e eu vou mostrar para algumas pessoas esse pote. E eu queria que vocês me dissessem o que seria isso, né? Eu vou passar, pode pegar e dar uma cheirada aí. Cuidado, hein? Vai dar uma cheirada aí. Acetona aqui, ó. As irmãs falaram acetona. Vou levar para os rapazes aqui os... que é isso aqui, ó? Falaram acetona. É um produto. Amônia. Você vai, rapidinho. Tiner, ó, tiner. Tiner, quer... Ó, Célio, Anne e Sophie quer cheirar, o Célio não tá aí, né, ó. Ó, cheira. Acetona. Oi, chega. É tiner, né? Chega, tá bom, né? Senão a gente fica muito tempo aqui cheirando e esse não é o propósito, o cheirar, né? Bom, pessoal, o que que a gente percebeu aqui? Tem um produto aqui, ó, não fala nada o que é esse produto. E a gente percebeu uma coisa que ficou muito clara aqui para nós, foi que a gente aqui tivemos vários palpites. Várias hipóteses, né, do que seria esse produto. Agora, como seria mais fácil identificar o que é esse produto? Oi? Não entendi. Experimentando não, viu? Aí vai para o hospital. Isso aqui, ó, o melhor... seria ter um manual, algo escrito, né, para a gente ter uma descoberta sobre o que seria isso. Ou se não, se a gente conhecesse aquele, o fabricante, o cara que criou, ele poderia falar com certeza para nós o que seria isso, para ficar bem claro, né? Na nossa vida, não é diferente. Pode perceber, quando a gente não tem certeza das coisas... o que a gente mais faz é dar palpites, é especular, é de alguma maneira tentar descobrir o que é por especulações. E é interessante que o que seria muito mais fácil é buscar saber através do manual. E aí eu percebo que, assim, olhando para isso, se eu deixasse... por exemplo, ali a Simara, ela falou que é acetona, certo? Quer tentar tirar o esmalte? Não vai sair. Não vai sair. Porque não é acetona isso aqui. Alguns falaram que é tiner. Tiner, a gente dilui alguns tipos de tinta. Também não vai funcionar isso aqui. Outros falaram... amônia, nem sei para que amônia. Depois você me explica, viu? Então, assim, são várias situações colocadas e pura especulação. Na nossa vida não é diferente. A gente procura especular sobre quando a gente não sabe sobre algum assunto. As coisas não ficam claras e a gente vai tomando uma posição. Não, é desse jeito, eu acho. O que é melhor? Especular, dar palpites ou buscar a revelação? A revelação, para nós também, sobre a nossa vida, está aqui, ó. Esse aqui é o manual deixado pelo Criador para identificar todos os detalhes da nossa vida. O que é melhor para nós? Qual é a melhor utilidade da nossa vida? Sabe por quê? Se a gente não busca no manual, o que que acontece? A gente vai tomar decisões que são muitas vezes desastrosas, que não têm utilidade. No manual fala que tem um prazo de validade, fala que todos nós temos que morrer. Às vezes a gente fica desesperado com coisas desse tipo, mas o manual fala sobre todo tipo de situação que a gente passa na vida. Então, é importante que fique bem claro aqui para mim e para você que o que a gente vai tratar hoje aqui, eu espero não me alongar tanto, mas o que a gente vai tratar hoje aqui é basicamente algo que está aqui no manual e que vai trazer luz aonde estiver, aonde tiver trevas na sua vida. Isso aqui vai trazer luz. Isso aqui vai mostrar quem verdadeiramente eu e você somos, porque Ele nos conhece. Isso aqui vai falar da nossa vida real. Então, eu não sei quantos irmãos aqui não possuem Bíblia, eu coloquei todos os versículos escritos aqui no telão. Então, se você quiser acompanhar pelo telão, quiser acompanhar a leitura da sua Bíblia, o texto que nós vamos ler hoje é João 8, 12. João 8, 12. Olha só, que interessante o texto. Fala assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Por que que Jesus está dizendo isso e aonde Jesus estava dizendo isso? Basicamente, aqui estava acontecendo lá em Jerusalém uma festa, uma grande festa que eles chamavam de Festa dos Tabernáculos ou Festa das Colheitas. Algo que eles comemoravam pelo que Deus realizou no deserto de não permitir que aquele povo passasse dificuldades sem água. Então eles comemoravam aquela festa devido às colheitas que eles tiveram no deserto. Uma coisa interessante aqui para a gente pensar é que nessa festa, alguns diziam para Jesus: Jesus, sobe logo lá para essa festa, para Jerusalém, para mostrar quem você é, as suas obras. E Jesus, ele fala: não, ainda não, porque as pessoas já tentavam, de alguma maneira, tirar a vida de Jesus. E aí Jesus, ele, depois de um tempo, quase no final da festa, Jesus sobe em oculto para Jerusalém e começa a ensinar no templo. E Jesus ensinando ali no templo, ele tem um momento que ele diz... Deixa eu me achar aqui. Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Lembra que eles comemoravam a festa dos tabernáculos, onde todos se reuniam em Jerusalém, em tendas, para comemorar essa festa importantíssima, como a festa da Páscoa era. Então eles iam no tanque lá de Siloé e jogavam água no chão, comemorando que Deus tinha suprido aquilo. Só que Jesus entra no discurso e fala: olha, quem vier a mim jamais terá sede. E mais, eles acendiam também luzes ali em frente ao templo, dizendo que Jesus também tinha clareado para eles no deserto e encaminhado eles por um caminho sombrio no deserto. Então Jesus diz assim: olha, eu sou a luz do mundo. Para eles, aquilo era até uma aberração. Espera aí, quem estava com nós no deserto era uma coluna de fogo que nos conduzia à noite e uma nuvem de dia. Agora ele me diz que é a luz do mundo? Espera aí, ele está dizendo que é Deus? Porque é Deus que encaminhava. Então, olhando para isso e esse versículo, eu reparo algumas palavras importantes aí. Jesus fala em luz, Jesus fala em trevas, Jesus fala em quem me segue, Jesus fala em vida. E reparando esses detalhes, eu queria colocar primeiramente o que Jesus diz no texto aí. Que quem segue a Ele jamais andará em trevas. Eu percebo que Jesus, ele coloca um grande abismo, uma separação entre luz e trevas. Veja bem, você que está aqui hoje, ou você é luz ou você é trevas. Tem uma grande separação. Um texto que ele revela isso e fala para a igreja, é um texto que ele fala assim para a igreja de Corinto aqui: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Olha só, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Olha, existe uma distinção, luz e trevas. Agora, o que seria trevas? O que a Bíblia fala sobre trevas aqui? Simplesmente é só aquela escuridão? Ou tem mais coisa? Então eu peguei algo que vai nos mostrar o que seria essas trevas. Olha que interessante esse versículo em João 3,19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe o que isso quer dizer? Quando a gente faz uma ligação a trevas, a gente logo faz uma ligação a obras más. Você percebe no texto aí o que está escrito? E mais, tem um outro personagem que entra aí. Quem é? Os homens. Eu e você. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, quando ele está falando de trevas, ele está falando de obras más. Olha para a minha vida, eu olho para a minha vida e olha para a sua vida. De repente você fala: como assim? Você está falando que eu tenho obras más, mas, meu irmão, você não conhece a minha conduta. Eu não mato, eu não roubo. Aonde que tem trevas aí? Eu até ajudo as pessoas. Como que você diz isso? A realidade é que diante de uma regra... Vamos fazer uma demonstração fácil aqui. Existe a lei de trânsito, correto? Quem consegue cumprir a lei de trânsito perfeitamente aqui? Aí a gente pensa mais. Ah, existe, será, uma lei que fala que eu preciso dar seta quando eu entro à direita, eu preciso dar seta? Existe uma lei? Eu não sei se existe essa lei, mas eu acho que isso é importante para o cara que está vindo atrás. Não entre no seu carro, né? E eu tenho certeza que aqui quem dirige já ficou super nervoso, porque o cara não deu seta, e você falou um monte dentro do carro, você falou, esse cara aí, pô, tá achando o quê, né? E começa a reclamar. Mas sabe o que que acontece, querido? Na próxima esquina é você que não dá seta. Só que ninguém pode te condenar. Você já percebeu como que é a situação? Você quer ser absolvido por uma obrinha de nada, né? Um errinho de nada. Mas aí, quando o cara erra, você condena. É assim, não é? E com Deus é a mesma coisa. Deus tem uma lei. A gente conhece muito bem, e ela é muito bem ainda utilizada até no judiciário, os 10 mandamentos. Não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar, não pode várias coisas. E quem faz isso tem uma punição. É assim ou não é? E a Bíblia fala que essas obras más, nossa, de alguma maneira transgrediu a lei de Deus. Olha só o que fala. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Tiago 2, 10 e 11. Falhou em uma coisa, Jesus falou, não é nem só adulterar. Se você pensou, você já adulterou. Falhou em uma coisa, está condenado. Diante de Deus, isso é obra má. É trevas. Você está vendo o nosso lado qual é? Que lado que a gente se encontra? Trevas ou luz? Onde a gente está? Aqui ninguém quer absolver o outro. Eu vejo assim, minha filha comete um erro, dá uma mancada lá em casa sobre uma regra que eu tinha, olha, não faça tal coisa, ela vai e faz. A hora que é para eu discipliná-la, segundo o que estava acordado, ela chega para mim e fala, mas papai, e aquelas coisas boas que eu fiz, não conta agora? Porque ela quer que eu absolva daquele não corrija. Certo isso, irmãos? Não é certo. Senão eles têm argumento o tempo inteiro contra nós. Verdade ou não é? É o tempo inteiro. E você também, olha para você agora, você não tem argumentos diante de Deus. Você vai chegar diante de Deus lá e falar, Deus, eu fui bonzinho, eu fui isso, eu fui aquilo. Deus vai falar, e aquilo ali que você fez errado, eu posso te isentar? Transgressão. Outro texto que vai falar na mesma linha, por que que deve ficar bem claro? Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, se você quiser ser bonzinho, você tem que andar na lei. O diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado dele, diante dele, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3, 19 e 20. A lei existe para mostrar para mim e você que eu não tenho condições de cumprir. Não dá para cumprir essa lei. E agora a gente olha para Deus. Deus é o quê? Deus é justo? Existe uma transgressão contra a lei de Deus. O que que Deus tem que fazer? Tem que punir o transgressor. É assim ou não é? Deus precisa punir, senão ele está sendo injusto. E a gente sabe pelo Antigo Testamento que Deus, para de alguma maneira deixar o pecador impune, ele resolveu de uma maneira, que seria, olha, quando você cometer um delito, leve um cordeirinho, sem pecado, sem mancha, daquele jeito bonitinho, para ser sacrificado no seu lugar e derrame o sangue, para que você veja, olha, ele não fez nada, e ele está morrendo, por sua causa, e vão morrer muitos mais, até você parar de pecar, até você resolver o seu problema. Só que o homem tem o pleno conhecimento que ele não consegue chegar até isso. E o texto fala, olha para você, olha para mim, ninguém consegue cumprir. A Bíblia fala, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quem aqui nunca pecou? Tem alguém aqui que é impecável? Será? Que tem alguém aqui que nunca pecou? A Bíblia diz que pela lei você não vai ser justificado. E você deve pensar assim, olha o problema que eu estou segurando, eu já nasci assim. E é verdade, você nasceu assim. Veja, quem tem criança pequena, eu faço essa citação sempre de criança pequena, eu não preciso ensinar minha filha a fazer o que é errado. Ela faz naturalmente. Eu preciso ensinar o que é certo. Ela já nasce. Eu nasci na iniquidade, diz Davi. Em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Olha o que diz Romanos 5:12, não tem na tela. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Que lado você se encontra? Trevas? Eu estou falando de trevas. Olha para a sua vida agora. Você já percebeu? Existe um problema. Existe um problema. Deus vai cobrar. Ele é justo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você e eu carecemos da glória de Deus. Vejamos agora um pouquinho sobre a luz. Por que que deve ficar bem claro essa separação? O que que a luz agora tem de diferente que Jesus oferece? Só lembrando do texto no deserto, que é a citação dele, olha só. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite. Êxodo 17:21. Olha a diferença da luz. Enquanto as trevas, você não percebe, você vai caminhando na escuridão. Olha a luz, uma coisa importantíssima. O Senhor vai adiante. É melhor seguir alguém que nem Jesus, que disse, eu sou a luz do mundo, e não cometeu nenhum pecado, e imitar os passos de Jesus, que andou sem pecado. Agora vai por aqui. Ou é melhor imitar os passos de alguém que está caindo o tempo inteiro? O que que é melhor? O Senhor ia adiante do povo e levava e direcionava. O que que é melhor para nós? Você acha que o povo sabia onde era a terra? Outra coisa importante aqui da luz. Caminhavam de dia e de noite sob a segurança de Deus. Quem aqui quer estar seguro? A luz traz segurança. De dia e de noite. Agora, quem está andando nas trevas, está correndo risco o tempo inteiro. Sabe por quê? Quem é que controla isso? É Satanás. Do lado de lá, Satanás, que não conseguiu ser igual a Deus, ele tentou. E aí a gente vê em Gênesis que ele também tenta. Ele também tenta a mulher e fala assim: olha, se você comer daquela árvore, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Agora veja que interessante, ali o pecado não tinha entrado. A mulher conhecia só o bem, o que Satanás está oferecendo é o mal. Conhecedora do bem e do mal, porque ele já tinha conhecido. Ele já tinha sido precipitado na terra. Você percebe o detalhe? O que Satanás te oferece é o mal. Repara nos detalhes. Olha só o que diz o texto. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Olha que detalhe importante. Jesus, ele veio para trazer clareza para você. Veja que interessante. Quantas religiões, quanta vontade de chegar até Deus e agradá-lo. Isso é algo que acontece. Quantas? O homem, eu e você, foi colocado no nosso coração a eternidade. E nós desejamos por Deus. Muitos que acabam entrando em balada, entrando em zoeira, em bagunça, ele não sabe, mas ele está procurando Deus, só que no lugar errado. A coisa errada. Agora, a verdadeira luz que é Jesus vinda ao mundo, ilumina todo homem. Se você buscar a luz errada, porque são oferecidas outros tipos de luzes aí, que dizem também que, olha, a gente te leva para o céu, faça muitas coisas boas. E aí, chegando lá no céu, Deus vai falar: oh, e aí? Você é justificado por quê? Ah, pela lei? Não, então peraí, eu vou te condenar porque você cometeu isso, isso e isso. Não serve. Agora, a verdadeira luz ilumina todo homem. E Jesus é a nossa referência. Sabe por quê? Porque diferente do que Satanás falou lá no Jardim do Éden, oferecendo o mal para Eva, Jesus veio para fazer a diferença. Prova disso é o seu amor. Olha só. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Repara nos detalhes. Ele foi traspassado por quê? A Bíblia diz, pelas nossas. Ou seja, quem deveria sofrer? Era Jesus ou era eu? A Bíblia fala pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Você repara nos detalhes? Quem deveria sofrer era eu e você. Só que o inimigo, ele está trabalhando na minha vida e na sua para tentar nos distrair, para tentar de alguma maneira dizer: olha, o negócio é o seguinte, continua vivendo do seu jeito, vai fazendo coisa boa e coloca Jesus de lado. Esse Jesus que morreu por mim e por você. O inimigo não quer que você olhe para isso, para Jesus, como o salvador da sua vida. Ô Roger, pode passar o vídeo para nós? Ele vai passar um vídeo. Repara como o inimigo, ele tem trabalhado.
Thank you. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil.
Olha que interessante. Ele estava mandando um torpedo ali, dirigindo o carro. Enquanto ele está mandando o torpedo ali, ele está achando que aquilo não tem tanto problema. Ó, vai, escreve aí, deu 5 segundos. Agora, quando alguém, nos mesmos 5 segundos, tampou o olho dele, aí ele ficou desesperado. Satanás, ele não faz assim com você, ó, sai tampando o seu olho assim, ó, para que você perceba. Então ele usa um monte de coisas aí. Aparatos comerciais, aparatos literários, aparatos governamentais, com ideias que, olha, esse livro de autoajuda te auxilia. Sabe aquele comercial na mídia? Olha, ajude tal instituição, não sei o que, que você está... E tira Jesus de lado. Satanás, ele te distrai e me distrai com um monte de coisas assim, para que você não perceba. Ele não sai colocando a mão. Então, quando a gente lê textos assim, que Jesus morreu por nós, sabe o que, que acontece? Satanás não quer que a gente descubra isso. Ele não quer que eu e você fique sabendo de tudo isso. Ele não quer que você saiba que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Ele não quer dizer que Jesus é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, às vezes, a gente pode sair daqui hoje, como uma ilustração que eu vou contar de uma moça que foi no médico e estava com um certo problema. E ela chegou, entrou no médico lá, o médico falou, ó, você tem isso, isso e isso, esse é seu problema, ó, tem aqui algo para você. Sabe o que, que ela fez? Olha, doutor, muito obrigado pelo que você fez aí, não sei o quê. Só que eu vou fazer o seguinte, da próxima vez, doutor, eu tento não adoecer mais. E deu as costas e foi embora, sem pagar. É certo isso? Às vezes a gente quer, ah, tem que se arrepender, mas você não pode esquecer que alguém pagou a conta. Alguém pagou a dívida. E é o sangue de Jesus que pagou a dívida pela minha vida e pela sua vida. Não é só pedir desculpa, não. É entender que agora você vive por Ele. É entender que agora Ele quer vida nova. Olha só, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Querido, quando você descobre o quanto Deus te ama, o diabo fica desesperado. Porque ele sabe que todo o projeto dele é destruído. Ele não quer que a luz do Evangelho resplandeça sobre a minha e a sua vida. Ele não quer isso. Ele não tem esse interesse. A verdade é que Jesus sabe que a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. Numa sala escura, qualquer lampadinha que você acende, você já percebe que a claridade toma conta. Você já percebe que ela tem um sentido para aquele lugar. Na sua vida hoje, a luz quer fazer diferença. quer entrar no seu coração e iluminar tudo que está em trevas. Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É um presente. Olha só, o pecado, ele precisou de alguma maneira, ele precisa ser punido. O pecado aqui, ele tem no final o seu salário, que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele tem uma solução para as trevas. Ele tem a luz. O que você quer hoje? Obras más? Ser justificado pela lei? Ou pela fé em Jesus Cristo, confiando no que Ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você? Lembre-se, ou você está nas trevas, ou você está na luz. É uma separação. Não tem outro jeito. Você precisa tomar uma decisão. A Bíblia fala isso. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Agora, eu passo para você. Qual decisão você quer tomar nessa manhã? Trevas? Permanecer? Ou dar um passo de fé e ir para a luz? O que nós testemunhamos aqui, eles passaram das trevas para a luz. O que você quer nesta manhã? Uma certa criança, ela tinha um professor, um mestre que era muito esperto, esse mestre. Qualquer pergunta que as crianças perguntavam, ele respondia todas. E aí aquela criança disse: olha, eu vou pegar esse meu professor. Isso ele não vai descobrir. E aí ele comentou com um amiguinho dele: ó, vou pegar um passarinho. Vou pegar um passarinho e vou levar na mala esse passarinho. E aí eu vou colocar o passarinho dentro da mala ali, segurar na minha mão esse passarinho. E vou perguntar para o meu professor: professor, eu tenho um passarinho aqui na mão. Ele está morto ou ele está vivo? Aí ele pensou com ele. Falou: se ele falar que está morto, eu deixo o passarinho vivo. Se ele falar que está vivo, eu esmago ele na mala e falo que está morto. E aí o professor respondeu muito sabiamente: olha, a vida está aí com você. Você vai decidir se o passarinho vai viver ou não. Você vai decidir agora. Você vai dizer sim ou não. Pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque ele ressuscitou e está vivo. Você vai dizer sim para as trevas, que você pode já estar, ou para a luz. Está na tua mão. E eu quero dizer outra coisa importante. Porque nessa hora, às vezes, tem uma comoção, aquela coisa, não, eu quero. Mas eu quero dizer outra coisa importante que Deus colocou no meu coração. Que você precisa entender. Você quer Jesus? Sim. Você vai ter que também querer algo precioso. Uma outra história que eu vou contar para ilustrar. Tinha uma menina, uma criança também, que todas as vezes ela ia fazer lição na casa de uma amiga. Era sempre na casa da amiga, nunca na casa dela. E um certo dia, a mãe dela chegou e falou para ela: ó, traz a sua amiga para vir aqui fazer a lição na nossa casa, né? Aí ela chegou e falou assim: não, mãe, eu não vou trazer. Aí a mãe perguntou, por que que você não vai trazer, só você quer ir lá? E aí ela falou assim, mãe, eu tenho vergonha da senhora. Aí a mãe, mas por que? Eu nunca soube de nada, eu fiz alguma coisa? Não, mãe. É porque você tem esses braços todo queimado. E eu tenho vergonha que a minha amiga venha ver isso. E aí ela falou, quero te contar uma história. Quando você era muito pequena ainda, você estava com fome, não sei o que, eu te deixei lá no berço e fui até a padaria comprar algo. A padaria era perto, não era tão longe, só que chegando na padaria eu me deparei com uma fila muito grande. E aí passou um tempinho, quando eu volto eu vejo a casa com fumaça, em chamas. E naquela situação das chamas, a mãe viu bombeiros, viu toda aquela confusão, ela conseguiu passar pelo corpo de bombeiros, entrou, e na hora que ela chegou, a menina ainda estava no berço, e ia se caindo uma madeira em cima da criança. E para salvar a criança, ela segurou aquela madeira quente no braço e jogou a madeira, mas aquilo gerou queimaduras. Então assim, depois que ela explicou isso, a menina falou, mãe, eu nunca mais vou ter vergonha de você, porque aqui nos seus braços, eu sei nos seus braços que isso me salvou. Então assim, o que eu quero dizer para você, se você quiser confessar Jesus nessa manhã, hoje com a sua boca, se você entende que está nas trevas, e quer confessar Jesus hoje, entendendo que o sangue dele vai te purificar de todo o pecado. Se você quiser confessar que ele ressuscitou e está vivo hoje, você precisa entender que a Bíblia é lâmpada para os meus pés e a palavra é luz para os meus caminhos. Se você disser sim hoje a Jesus, você precisa entender que você não pode ter vergonha desse livro. Se você disser sim hoje, isso aqui vai ser o seu manual de vida. Acabaram tudo que o mundo diz contrário a isso aqui, você tampa os ouvidos, é aqui. É assim que você deve aceitar Jesus. E eu quero perguntar aqui, não precisa baixar a cabeça, fechar os olhos, porque assim, se você entendeu claramente e Deus está falando no seu coração, não tem que ter vergonha de ninguém, porque a gente toma decisões na vida importantes, como entrar numa faculdade, passar 4, fazer mestrado, várias decisões super importantes. O que a gente está decidindo hoje é a eternidade. É a eternidade, passar a eternidade ao lado de Jesus ou passar a eternidade em tormento e sofrimento. São escolhas. Tem alguém aqui, nessa manhã, hoje, que quer aceitar Jesus no seu coração e falar, olha, eu entendi verdadeiramente, eu quero entregar minha vida, eu sei o que Jesus fez por mim, eu quero entregar minha vida a Ele. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje? Pode levantar a sua mão, eu estou olhando e eu quero orar por você. Tem alguém aqui? É você e Deus. Não? Tem alguém aqui que Deus está falando ao coração? Se tem alguém aqui, não permita que o inimigo te diga, olha, deixa para o outro dia. É a eternidade que está em jogo. Tem alguém? Amém, eu vou orar, então, se não tem ninguém. Deus abençoe você, que você possa refletir em cima do que foi falado. E lembre-se, a sua vida só tem significado quando ela tem relação com o manual. Sem esse manual, nada vai funcionar. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo precioso que passamos aqui, Pai. Tu conheces todos os corações, Deus, Isso nos deixa tranquilo. Obrigado também, Pai, porque a Tua palavra foi ensinada. Ó Deus, a gente sabe que ela é poder e o Senhor com certeza não permite que ela volte vazia, mas ela realiza o que lhe apraz. Trabalha em cada coração aqui, Deus, nós sabemos o quanto o Senhor ama cada vida aqui, Pai, mas também sabemos o quanto o Senhor abomina o pecado, Pai. Então trabalha de forma especial, nós entregamos a vida de todos nas Tuas mãos. Obrigado também pelo batismo, ó Deus, esse testemunho público, a alegria de poder realmente ver pessoas sendo transportadas do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, Deus. Muito obrigado por isso, por esse tempo agradável que passamos aqui, ó Deus, na Tua igreja, Deus. Louvado seja o Teu nome. Continue conosco ainda, ó Deus, no nosso domingo, na nossa semana. Nós precisamos e dependemos do Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome. A minha oração, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.